Agora a nossa parada vai ser lá no Paraguai. Vamos acompanhar o balanço da safra de soja de verão lá do país, também como é que estão as atividades de segunda safra no Paraguai. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Esther Stort, diretora sócia da Dasagro, já está aqui conosco por vídeo. Esther, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia, Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Esté, vamos começar olhando para a safra de verão, que a gente veio acompanhando os desenvolvimentos dos trabalhos aí no Paraguai, toda a dificuldade com falta de chuvas durante boa parte desse ciclo. Nesse momento, que balanço que a gente já pode fazer dessa safra de verão?
Olha, Guilherme, a gente conseguiu avançar bem, né, nessa colheita. Estamos aí aproximadamente 96% da área de soja verão colhida, né, terminada já a colheita. É bem rápido esse finalzinho aqui, agora que está demorando, né? Início bem rápido, avançou bastante, foram como 20 dias antecipados, né? Essa colheita se antecipou devido às condições climáticas, né, de seca, chuvas bem dispersas, né, isoladas e com um volume menor. Então, também aí sentindo um pouco a quebra desse ano também, né?
E como é que estão esses resultados, Esther? O que que a gente já pode apontar de produção paraguaia para soja verão?
Aqui na consultora, né, estamos trabalhando hoje com um rendimento de 3.030 por hectare, né? Isso aproximadamente com a área plantada de 3 milhões e 100 mil hectares no Paraguai na safra de verão. Conclui agora nesse momento, né? Ainda falta essa finaleira, né? Mas agora nesse momento estamos trabalhando com 9,4 milhões de toneladas.
E esse número
Uma
lá no.
redução. É uma redução, exatamente, com o nosso número inicial.
Lá no começo ele passava de 10 milhões, né, Esther?
Exato. Nós na corretora estávamos trabalhando entre 10 e 200 como máximo, né, de produção de safra. Mas chegamos aí no final, meados de dezembro, né, quando o clima pintava bom e a produção estava aí em pleno momento de enchimento de grão e crescimento, né, das primeiras parcelas. Então, a gente até chegou a cogitar superar 10 milhões e meio de toneladas. Então, ali, se considerar isso daí, você vai ter uma quebra de 11%. Mas, Guilherme, tem áreas muito afetadas, né? A região norte, principalmente, a gente teve uma perda importante ali. Tem produtor aí já terceiro ano, quarto ano, alguns com quebras, né? Com produções abaixo do custo, né? De rendimento em qualidade muito muito baixa. Então, esse percentual aí que a gente considera nesse momento, né, de colheita, já pode dizer que essa quebra já está acentuada e já está familiarizada, né? Tivemos áreas aí com produções abaixo de 500 quilos por hectare, né? Também tivemos áreas muito positivas na região centro-sul do Paraguai, praticamente assim superou as expectativas. Então, se vocês olharem aí para o Brasil tem o norte ali melhor, aqui no Paraguai parece que foi o contrário, né? Então, a região centro-sul do Paraguai, ela produziu muito bem. Teve áreas que, inclusive, superou 5 mil quilos por hectare, 5 mil quilos por hectare, né? Chegou a superar. Então, assim, a média dessas regiões melhores foi acima de 4 mil. Mas a média das regiões mais sofridas, digamos, com essa questão climática, né? Principalmente o calor, né? Também a gente tem que considerar que essas áreas são de terras mais mistas, né, com mais um solo mais arenoso, então a evaporação, né, da umidade, ela é muito mais rápida. Com o calor intenso que passou de 40 graus em vários dias seguidos, não teve outra a planta não resistiu, né? Então acabou morrendo, acabou terminando, a última fase não enchendo grão, então essa perda foi acentuada. Essas regiões, o pior resultado, assim, em média, de estado aqui do Paraguai é de 1,5 1.500 quilos por hectare, né? Esse foi o pior resultado, assim, de média de um estado completo, que é o de São Pedro, né?
E aí, Esther, para a gente encerrar esse olhar para a safra de verão, como é que está a comercialização dessas sojas, oportunidades para o produtor paraguaio vender nesse momento?
Os números não estão tão bons, né, para venda agora nesse momento, né? Os preços aí estão um pouco castigados. O produtor aproveitou bem em algum momento, né, quando estava o Chicago em alta, os custos também um pouco mais baixos. Agora acabaram nivelando um pouco os preços e hoje o produtor que quer vender a soja dele vai tirar em média aí 330 dólares, 335 dólares por tonelada, né? Vendendo a produção dele atualmente, né? A gente acredita que aí tem um 35% comercializado. Com relação ao ano passado, está mais ou menos na média, porque ano passado também o produtor acabou não vendendo antecipadamente, estava em 31%, mas a média de 5 anos de venda para o final de fevereiro é mais de 50%. Então a gente tem ali uma retração do produtor, né, em vendas. A gente acredita que o comprometido do produtor, que o produtor foi comprometendo, foi entregando inclusive soja sem fixar custo, sem fixar o Chicago, sem tomar uma medida, foi por causa da questão de lugar, né, no momento de safra, foi entregando também inclusive em portos, algumas empresas. Esse comprometido da soja verão está em 55%. Segundo os números que temos levantado.
E aí, Esther, esse adiantamento dos trabalhos da safra de verão também ajudou no plantio das segundas safras, né? A gente vai até colocar aqui o gráfico que você mandou olhando para a soja primeiro, atividades de plantio já bastante avançadas, né? E aí, Esther, a gente também vai mostrar o gráfico aqui para o milho, que também tem esses trabalhos de plantio avançando, né?
na safrinha, né? Tanto milho como soja, né?
Desenvolvimento dessas áreas de segunda safra são positivas por aí nesse momento.
Sim, são positivas, o que reflete o milho tem, tem estado bem melhor, né, tem, a soja teve um pouco de, foi plantado muito no calor, né, então, no momento da germinação já era um calor excessivo, acima de 40 graus, então tinha umidade no solo, mas o calor era muito alto, então em algum, aquelas primeiras, aqueles primeiros plantios de soja, eles acabaram desenvolvendo um pouco menos, né, do que esperado pelo produtor. Ali com 30 dias aí já o pessoal já via que não estava tão bem. Então não tem uma essa safra, a safrinha não é uma produção igual à safra, né? Mas ainda se tem um bom cenário aí, a gente acredita que possa superar 1 milhão de toneladas aí, de produção nessa safrinha, né? Então estamos nessa expectativa. Agora com essas últimas chuvas, né? Essas últimas semanas ainda as chuvas ainda não estão regulares, não são chuvas que abrangem toda a área agrícola, né? São sempre pancadas isoladas. Então esse cenário aí climático, né? Esse fator climático ele deve se estender até dia 15 de março, né? Então ainda a gente está nessa expectativa de uma melhora nessa parte desse fator climático mesmo, né? Mas acreditamos assim que as chuvas que já chegaram, por mais que foram menores em algumas regiões, né, já estão motivando mais, né, ao produtor que tem plantado essa safrinha, já está vendo essa safrinha desenvolver bem. Aí a gente mandou algumas fotos aí para vocês, vocês já podem ver que tem áreas bem avançadas, né, em crescimento.
Esther, a gente teve só um pequeno probleminha com o seu áudio na transmissão aqui durante a exibição dos gráficos. Eu te ouvi durante todo o tempo, mas o pessoal que está acompanhando a gente acabou tendo essa interrupção. Eu vou pedir para você só resumir um pouquinho essa situação dos gráficos, esse avanço do plantio, tanto para a soja quanto para o milho, para o pessoal que não conseguiu ouvir também ter essas informações.
Ah, beleza, vamos lá. Então, o plantio de soja safrinha, 95% está plantado nesse momento. Ano passado estava 91% plantado, né? E a média de. Desculpa, ano passado estava plantado 98% e a média 91%, a média de 5 anos, né? Para esse mesmo, nessa mesma etapa. Ano passado a gente trabalhava com área de 585 mil hectares, esse ano 630 mil hectares, uma área um pouco ampliada, né? Devido a que a soja verão foi colhida, foi antecipada, né? Então, esse plantio, essa janela aí para plantio de soja safrinha, ela se deu por causa dessa antecipação da colheita da safra de verão, né? Então, a gente tem 74% dessa soja plantado até 10 de fevereiro, e essa é a janela ideal. Então, normalmente, a média de plantio de safrinha até dia 10 de fevereiro é 44%. Mas esse ano a gente teve uma antecipação de 74%. O ano passado foi 65% até 10 de fevereiro. Essa é a janela ideal. Plantio vem se desenvolvendo bem. O milho está 90% plantado em uma área estimada em 850 mil hectares. Ano passado a gente trabalhava com uma área um pouco maior, então a gente ainda acha que esse milho 90% plantado agora, até final de fevereiro, né, atual. Ano passado estava 78% o plantio e 67% é a média dos últimos 5 anos no final de fevereiro, né, o plantio de milho. Esse milho aí a gente acredita que possa até ter uma ampliação da área, né, dessas 850 mil hectares, devido ao aquecimento dos preços, né, do milho nessas últimas, na verdade, dentro desse ano já, né, iniciou o ano já com um preço melhor para o milho, mas acabou aí essas últimas 2, 3 semanas, o milho estava mais valorizado aqui, então incentivou ao plantio de milho também nessa finaleira.
Esther, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final, pode ficar à vontade.
Não, agradeço a vocês e sempre estamos aqui à disposição. tanto para o público aí que nos assiste, como também para os clientes, os produtores, se tiver alguma dúvida aí, podem entrar em contato com a Dasagro, que estamos aqui para lhes ajudar.
Esther, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando o desenvolvimento dessas segundas safras aí no Paraguai. Obrigado, até a próxima.
Até, obrigada.
Essa é a Esther Storch, sócio-diretora da Dasagro, conversou com a gente para mostrar esse cenário das lavouras lá do Paraguai. Colheita da soja verão se encerrando, 95% da área já colhida, com resultados menores do que aqueles esperados inicialmente. Produção paraguaia deve ficar em 9,4 milhões de toneladas, quando já foi estimada em 10,5 milhões. Então, uma redução de cerca de 11% nessa produção final de soja verão paraguaia. Esse ciclo também foi antecipado em cerca de 20 dias em função dessa seca, dessa estiagem, e aí isso beneficiou o avanço do plantio da segunda safra, tanto de soja quanto de milho. Os trabalhos estão bastante avançados, a gente viu nos gráficos ali que a Esther preparou para a gente, os trabalhos acima das médias históricas, acima das médias dos anos anteriores, já chegando também na reta final de atividades, e a expectativa positiva para o desenvolvimento e para a produtividade dessas áreas lá no Paraguai.